Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 25 de maio de 2020. Eu não sei se vocês vão notar alguma mudança sutil de áudio. Vocês, por favor, me contem. Mas eu estou voltando a usar um microfone, e não só um microfone, mas uma maneira de gravar aqui o Radinho, que faz muito tempo que eu não uso. O que acontece? Lá atrás, nos primórdios do Radinho, o que eu fazia? Eu pegava esse microfone que eu estou usando agora, que é um microfone portátil, que ele não só é um microfone, mas ele grava também. Então, eu gravava nesse microfone, aí eu pegava, transferia o arquivo de som para o computador, para eventualmente tirar o rabichinho no começo, o rabichinho no fim. Rabichinho é aquela parte que você corta fora, né? E aí eu fazia o quê? Na verdade, acho que eu convertia para MP3, e aí eu colocava os metadados no arquivo, aí eu fazia o upload para a nuvem, e aí a partir disso era um processo, quer dizer, logo depois da gravação tinha todo um processo aí no computador para que esse arquivo ficasse disponível para vocês baixarem, ouvirem e tal. Isso, na verdade, se agilizou bastante a partir do momento em que, usando a plataforma SoundCloud, eu percebi que no aplicativo eu poderia gravar direto no aplicativo. Assim que eu gravei, bom, eu apertava um botão, o arquivo estava na nuvem, que a minha vida ficava um pouco mais fácil. Na verdade, tinha aí uma certa emoção nessa história, porque eu publicava sem ouvir. Então, muitas vezes, depois que estava no ar, eu percebia que tinha acontecido alguma barbaridade, algum erro, alguma coisa assim. Ou também, não era incomum, no finalzinho desse processo, o aplicativo, sei lá, travar, desaparecer, fechar, e eu perder tudo que eu tinha gravado. Era um pouco emocionante, mas, de qualquer maneira, isso agilizava bastante o meu processo, tá bom? Eu não sei se o resultado final ficava muito diferente, mas o que acontece, teve uma atualização agora no aplicativo do SoundCloud e ele não está mais aceitando a gravação direta e também, bom, em suma, enquanto eu resolvo o que eu faço, eu voltei aqui à maneira antiga, eu espero que esse microfone tenha uma qualidade legal e vamos essa segunda-feira que começa com o nosso palhaço do Planalto, né, o nosso presidente em exercício de eu acabei de descobrir que o rapaz ali usou o seu Twitter para divulgar um vídeo em que Charlton Heston é um ator bastante conhecido, mas Charlton Heston era porta-voz daquela Associação Americana dos Rifles, né? Ou seja, um entusiasta das armas, fuzis, etc. e tal, e o nosso presidente resolveu publicar um vídeo do Charlton Heston fazendo uma declaração sobre a importância da liberdade do povo, que o povo livre é o povo armado, e no final o Charlton Heston acaba mostrando o que parece ser um fuzil, uma espingarda. Eu não olhei muito bem, porque, coitado do meu fígado, essa hora da manhã, a gente não submete o nosso sistema hepático, né, a um estresse desse tamanho. Então, começando um dia em que um presidente cita um porta-voz, né, de um bando de maníacos logo cedo, vamos tentar achar algumas coisas um pouco mais brandas. Se bem que ontem também foi um dia que se encerrou de uma maneira não muito lisonjeira para nós que somos brasileiros, com o Trump decretando que 200 milhões de brasileiros agora são párias internacionais, porque agora estamos banidos de viajar para os Estados Unidos. Aliás, quem passou por aqui nos últimos 15 dias também não pode entrar nos Estados Unidos, simplesmente porque aqui o coronavírus está em absoluto descontrole. Tendo isso em vista, parabéns a todos os envolvidos. Vamos tentar aqui achar alguma razão para a gente não desesperar. Eu acho que tem uma coisa que, a mim, pelo menos, é fonte de esperança, que são figuras que, de repente, ilustram ou mostram que há um outro caminho possível, né, que há audiência para lucidez. Então, ontem teve uma live, eu vou dar o link aqui para vocês assistirem, de duas figuras admiráveis de campos completamente diferentes, que é o Átila Lamarino, que tem feito um trabalho absolutamente magistral, exemplar, de divulgação da ciência desde o começo da pandemia. O cara já foi no Roda Viva, etc. e tal, e ele trouxe para conversar numa live, perdão, Leandro Carnal, que também é uma sumidade, mas num campo completamente diferente, né? O Leandro Carnal é do campo das humanidades, ele é um historiador, e que tem tido, um sucesso maravilhoso, surpreendente até, né? Palestrante, escritor de livros, vende pra caramba, escreve no Estadão, é chamado a torto e a direito, né? Então, ontem, os dois tiveram uma conversa de uma hora bastante boa. Os dois estão muito à vontade. O Átila, tudo bem, já está acostumado a gravar e fazer coisas online. O Carnal também está bem à vontade, acaba sendo bastante divertido. E eu acho que vale muito a pena assistir, porque, entre outras coisas, eles acabam conversando, ou, sei lá, tentando ali coletivamente digerir esta realidade um pouco indigesta, que é da preferência das pessoas pelas maluquices, pelas teorias da conspiração, né, pelo arbítrio. Então, vale a pena, fica a dica. Aliás, eu vou fazer um parênteses antes que eu me esqueça aqui. Já que estou dando dica de coisas que, né, um pouco mais iluminadas, por assim dizer, eu sempre gostei muito de cinema. Para quem tem uma certa idade já aqui, e sobretudo para quem é de São Paulo, eu não sei como é que isso foi fora daqui, na década de 80 teve uma primavera, por assim dizer, um boom de cineclubes. De uma hora para outra tinha cineclube para tudo quanto é lado. E era uma época que, nossa, eu mergulhei de cabeça nessa história. Eu estava assistindo 4, 5 filmes por semana, né? E naqueles cinemas que tudo caindo aos pedaços. Você tinha o Cineclube Bexiga, você tinha o Cineclube Oscarito, você tinha o Cineclube da GV. Bons amigos tocavam o Cineclube da GV. O André Sturm acabou virando depois essa figura pública, putz, maravilhosa. Eu admiro pra caramba o André Sturm. Tinha o Cineclube Lazar Segal, tinha o Cineclube Elétrico. Alguns deles com mais estrutura, né, por exemplo, como o da GV, que tinha um auditório maravilhoso, alguns completamente improvisados, como era o Oscarito lá no centro. Você sempre achava que você ia acabar saindo em alguma manchete nefasta de algum incêndio com desabamento, mas era uma época de, né, sei lá, de uma certa efervescência cultural que depois eu mesmo acabei perdendo um pouco o pé. É só para, sei lá, uma história um pouco pessoal. Antes de trabalhar com internet, eu comecei a trabalhar com internet em 96. Antes disso, eu trabalhava em televisão. Eu fui produtor de TV e eu cheguei a trabalhar na HBO, justamente com o pessoal que acompanhava os festivais de cinema, o Rubens Evaldo Filho. Então, fomos para Festival de Berlim, Festival de Cannes. Então, na época, eu estava bastante enfronhado com isso. Mas é lógico, tomei outro rumo, me afastei. E o que estou fazendo essa introdução maluca aqui, porque o Belas Artes, que também é outro monumento para os cinéfilos paulistanos, tem uma presença online onde você pode assistir por streaming clássicos do cinema. E o site é uma graça, os filmes estão catalogados de uma maneira divertidíssima, a curadoria é ótima e o preço, cara, é bastante fair, né? Se eu tentar assistir um filme no Now, por exemplo, eu vou gastar R$14, R$18. No Belas Artes eu vou gastar R$9,90 por mês. Cara, eu não estou ganhando nada com isso, eu só estou, na verdade, compartilhando essa, uma alternativa super bacana para a pandemia. Poxa, eu quero rever alguns clássicos ali. Eu quero rever os filmes do Totó, eu quero rever O Fundo do Coração, né? One from the Heart, que é um filme maravilhoso do Coppola. Então, fica a dica aí, quem sabe a gente esquece um pouco, ou pelo menos lembra um pouco como é que é, né, um mundo um pouco mais civilizado e um pouco, né, um pouco mais, sei lá, mais interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já sei, no sábado, finalmente, foi publicado um programa da BBC em que eu participei. Eu comentei, não sei se vocês lembram, eu comentei alguns dias atrás, alguns episódios atrás, na verdade, que eu tinha sido convidado a participar de um programa na BBC de Londres, sobre uma série, uma minissérie, que aliás é bastante interessante, vou dar o link aqui também, que é uma série dramática, como se fosse uma novela de rádio, por assim dizer, né? chamada Miriam e Youssef. É uma série dramática no formato de podcasts, em episódios, em que eles recontam a formação de Israel, né, no começo do século passado, no final da Primeira Guerra, através de dois personagens, uma adolescente judia e um adolescente árabe, ali na Palestina. E é super bacana. Bom, em suma, me convidaram para participar. Eu participei de através de uma ligação telefônica, a gente conversou bastante, e eu fiquei ansioso, pô, quando é que isso vai ao ar? Né? E aí eles tinham que, obviamente, montar essa história toda. Eu não fui o único convidado, pessoas de outros países também participaram, e o episódio foi ao ar nesse sábado. Eu vou dar o link para vocês. No fim, a minha fala, obviamente, foi encurtada, porque eu falo pra caramba, eu acho que vocês já devem ter percebido ao longo desse tempo todo, mas eu vou dar o link para vocês ouvirem a história do Miriam e Youssef. Mas tem outra história que eu quero compartilhar com vocês e que inclusive inspirou uma live. Eu fiz uma live no sábado ou foi no próprio domingo? Boa pergunta, tanto faz. Mas eu vou dar o link para vocês verem a live. A live foi inspirada em duas coisas que eu vou comentar aqui com vocês. A primeira delas é uma série de podcasts que o New York Times está fazendo, chamado The Rabbit Hole, que é a toca do coelho, buraco do coelho, né? Aí, aludindo aí a história do Alice nos Países das Maravilhas. A Alice vê o coelho correndo no jardim, ela vai atrás, o coelho pula numa toca, ela pula dentro, pum, aí ela cai no mundo bizarro, né? Não tão bizarro quanto o palhaço do Planalto, mas bastante bizarro. Pois bem, essa série do New York Times, ela começa, nos primeiros episódios, a explorar o que acontece com um rapaz americano que se enfronha cada vez mais no YouTube, cada vez mais. Realmente, o cara, esse mergulhou na toca mesmo, esse realmente nadou de braçadas no mundo do YouTube e acabou se polarizando. Né? E aí, eu já tinha comentado isso, né? Eles entrevistam bastante o rapaz, eles fazem um levantamento muito bacana de tudo que ele assistiu ao longo dos últimos anos, e no fim eles vão inclusive conversar com a diretora do YouTube para ver o que ela pensa a respeito. Ok, isso eu já tinha comentado. O que eu não tinha comentado são esses dois episódios que eu vi no final de semana, provavelmente passando roupa ou lavando louça, não sei, em que eles vão falar com o rei do YouTube, o imperador do YouTube, né? Nobreza, sangue azul, que é aquele tal de PewDiePie, ou alguma coisa parecida com isso, que eu obviamente não conheço. Não porque eu sou velho, na verdade, porque eu sou mais antigo na internet que o PewDiePie, né? Na verdade, para mim, quando o PewDiePie surgiu, eu já estava na internet há mais de 10 anos, mais de 15 anos. Então, pois é. Bom, pois bem, é esse rapaz que eu não, cuja existência para mim era um completo mistério. Ele tinha lá 50 milhões de assinantes, deve ter mais de 100. Então, eles fazem um programa inteiro sobre a história do crescimento da audiência desse rapaz, que é um rapaz que ganhou notoriedade, é um sueco, publicando vídeos dele mesmo jogando jogos. E aí eu descobri que existe gente que perde tempo assistindo outras pessoas jogando jogos. E aí você percebe que realmente o mundo acabou. Não, mas ok, tudo bem, o mundo é grande, cada um assiste o que quiser, tem gente que assiste 22 marmanjos correndo pela grama, tudo bem, né? Ou gente de carro dando volta sem sair do lugar, mas ok, até aí tudo bem. Mas o que acontece, e o que é mais interessante, é que eles mostram como, sem querer, esse rapaz, que tem uma popularidade crescente, ele faz umas coisas imaturas, e aí ele acaba, de uma maneira meio que aparentemente involuntária, se associando a coisas de extrema direita, ou sendo associado a coisas de extrema direita, vamos ser mais justos. E aí, no fim, a imprensa percebe, a imprensa começa a cobrir, ele arruma uma treta com a imprensa, e aí ele começa a atacar a imprensa de uma maneira bastante, digamos, virulenta, né? E aí o que acontece, bom, pronto, a coisa vai, no fim tem até um envolvimento, o nome dele é citado por um assassino, daqueles que invadem a igreja e matam todo mundo, aí os anunciantes se afastam, bom, é uma confusão toda, tá bom? Assistam lá, se vocês gostam do PewDiePie, vocês vão gostar. E na sequência, eles conseguem fazer uma entrevista com esse rapaz depois dessa confusão toda. Por que que eu estou contando isso? Porque foi isso que eu comentei na live, associado a uma outra notícia. Qual outra notícia? São duas plataformas, na verdade é uma plataforma que acho que foi lançada no exterior e aqui no Brasil eles estão replicando, chamada Sleeping Giants. Sleeping Giants é uma plataforma que você tem no Twitter, você tem no Facebook, que é o seguinte, eles ficam checando esses sites de fake news, do gabinete do ódio, do Bolsonaro, para ver se aparece anúncio. Se aparece anúncio de alguma marca conhecida, sei lá, eu não vou nem falar qualquer uma, pensa uma marca conhecida aí. Se aparece um anúncio de uma marca nesses sites nefastos, eles vão lá e avisam a marca. Eu falo, olha, querida marca, não sei se você está sabendo, né, mas o seu produto, seja lá o que for, né, coisa para beber, tanto faz, está aparecendo num site de extrema direita que prega a morte, que prega mentira. Vocês têm certeza que vocês querem patrocinar isso? E o que acontece? As marcas, que vamos imaginar que elas não soubessem nada disso, a hora que elas se veem expostas, elas falam, ai meu Deus do céu, que horror, eu não posso sustentar isso. Eu vou dar o link para a reportagem que saiu no Estadão, porque inclusive eles citam um representante do Mercado Livre que percebeu que os anúncios do Mercado Livre estavam aparecendo nesses sites de louco e resolveu tirar o pé. A graça desses Sleeping Giants é que é o seguinte, ele corta o oxigênio desses sites. Esses sites, tem dois cenários aqui. Na eleição do Trump, surgiram praticamente fábricas de fake news, não porque necessariamente elas queriam ver o Trump eleito, aparentemente não. É porque isso gerava tanto tráfego que eles ganhavam dinheiro com os anúncios. Então, se você corta os anúncios, esses caras param de ganhar dinheiro. É lógico que existe um outro cenário, que é o caso do gabinete do ódio, que quando verbas, né, de origem duvidosa são usadas por algum grupo com alguma agenda política. Tá? Mas mesmo assim, quando você corta o apoio dos anunciantes, a vida dos caras fica mais difícil. Né? Tanto é que essas iniciativas no Brasil estão sendo feitas de maneira meio que anônima, porque senão os caras vão ser ameaçados das coisas mais atrozes, né? Vão ser processados, etc. e tal, tal. Mas eu acho bacana, e aí eu vou juntar essas duas coisas, tá? Tanto o Sleeping Giants quanto o Pai Pai lá, pelo seguinte, quando o repórter está entrevistando o PewDiePie, ele fala, não, porque nós no New York Times, pô, você tem 100 milhões de seguidores, nós do New York Times nós temos 4 milhões. Aí o PewDiePie ri, porra, como assim você só tem 4? Não, a pergunta não é como assim você só tem 4, é como assim você tem 100. Né? E aí, nessa série de reportagens todas, fica claro que ele não tem 100 milhões à toa. Na verdade, quando o próprio YouTube percebeu que esse rapaz tinha potencial, eles começam a alavancar o cara, eles trazem o cara para dentro, eles fazem programas especiais, eles, sei lá, facilitam a aproximação com grandes anunciantes. Aí, de repente, o cara vai criar uma parceria com a Disney, veja só você. Né? Então, esse crescimento, embora em grande parte seja espontâneo, em grande parte também não é. Né? Então tem muito dinheiro de anunciante aí. No caso do PewDiePie, ele justamente ficou completamente na lama, abandonado, na hora em que a mídia percebe que ele estava sendo, de alguma maneira, apropriado por extrema-direita, nazismo, racismo, etc. e tal. Aí o que acontece? O dinheiro some. No que o dinheiro some, aí tudo bem, ele tem uma base fiel de fãs, tem grupos extremistas que também apoiam, mas a questão para mim é a seguinte, que mundo é esse, né? Que para você ter um trabalho com mínimo de ética, com mínimo de propósito, né? Com mínimo de, né, de, sei lá, correção, com mínimo de competência, de base, você nada contra a corrente, você nada contra os algoritmos, você está realmente lutando contra essa máquina desse ventilador para espalhar excreções de vários tipos, enquanto gente que está... E aí não tem nenhum tipo de validação de conteúdo, não tem nenhum tipo de nada. Né? Se o cara faz sucesso, ele simplesmente vai fazer mais sucesso, por quê? E aí tem dois fatores. Um, quem consome gosta de lixo. que já é uma coisa assustadora, né? O apetite por lixo que as pessoas têm, isso é realmente surreal. A segunda questão, as plataformas adoram o trash, o lixo, justamente porque gera tráfego, gera dinheiro, porque, e aí vem o terceiro pilar dessa história, né, o tripé, que são os anunciantes, não estão nem aí, né? O que eles querem mesmo é botar a boca no trombone, não importa se o cara é um completo imbecil fazendo humor, sei lá, fazendo coisa sem pé nem cabeça, desde que ele atinja muita gente a um preço razoável. A questão é, veja bem onde nós chegamos. Né? Isso, hashtag, a meu ver, deu ruim. E uma das questões, não só porque, sei lá, as pessoas perdem um tempo incomensurável com tolices, mas porque, e é justamente o que aconteceu no caso do PewDiePie, quando esses caras se indispõem com a mídia, eles resolvem atacar a mídia, o jornalismo. E agora vamos lá, o jornalismo tentando mal e mal se manter, porque você tem que pagar jornalismo, né? Publicidade sozinha não sustenta. E aí, o New York Times conseguindo finalmente alguns milhões, aí vem um completo retardado que tem 100 milhões de usuários contra-atacar e dizendo: ah, vocês estão me perseguindo. Peraí, quem está perseguindo quem, cara pálida? Quem está perseguindo quem? Quando um jornal que tem alguns milhares, alguns milhões de seguidores ataca alguém que tem 100 milhões, na verdade a luta, né, cadê a simetria nessa história? Então, talvez todos esses episódios do PewDiePie brigando com a mídia, etc. e tal, tenha contribuído para um fenômeno absolutamente nefasto, muito difícil de reverter, que é a desconfiança generalizada das pessoas com relação a qualquer opinião de especialista, com relação à informação sólida, com relação ao jornalismo, com relação à ciência, e justamente acreditando em quem? Em qualquer maluquice que eles viram no YouTube. Tá? Então eu vou dar o link para essa live, eu acabei de já, mas de qualquer maneira eu já contei uma boa parte da história aqui. Vamos lá, vamos falar de outras coisas aqui interessantes. E sabe, mas pensando bem, isso tem um pouco a ver também até com a questão dos cineclubes. Né? Olha que interessante, nesse mundo do entretenimento, em que se você tem lá Frozen passando em 99% dos cinemas, se você quisesse ver um clássico do Fellini, você tinha que praticamente ir para o submundo, né, das salas caindo aos pedaços com uma cópia completamente estraçalhada, porque era um único jeito, né? Você tinha que manter, na verdade, uma coisa cult, né? Era realmente um grupo de pessoas tentando manter acesa a chama, e aí tem grandes figuras nesse sentido, tinha o Leon Kakoff, tem o André Sturm, tem várias figuras, aí o Adriano Schmidt, várias figuras que foram muito importantes nessa questão do cineclubismo, pelo menos aqui em São Paulo. Mas voltando, é difícil, na verdade, a gente manter essa chama acesa, as coisas não contribuem muito. Tem uma questão que eu gostei pra caramba, na verdade, assim, eu tenho um certo fascínio, vocês já devem ter notado, pela questão da astronomia, da astrofísica e da história da vida, etc. e tal, mas saiu na Forbes, justamente na Forbes, que é uma revista que eu, né, nem sempre associaria com isso, um artigo bastante interessante. Tem um diagrama, eu acho que alguns anos atrás eu já comentei alguma coisa parecida no Radinho. Tem o desenho de uma pessoinha assim, uma ilustração, e ele está dividido em quatro cores, né, quatro faixas. Tem uma faixa muito gordinha ali, verde, tem uma faixa um pouco menos gordinha, laranja. Aí você fala, o que é isso? Bom, esse diagrama em que mostra você ali com faixas coloridas, ele está tentando mostrar, ilustrar, de onde vem os elementos químicos que compõem você, de onde vem, né? E é muito interessante, de onde vem quer dizer, não é vem da alface, vem do supermercado, não, de onde vem na história do universo. É muito legal, quer dizer, eu sou meio nerd, a história é muito bacana, porque olha, vamos ver se eu acho aqui de novo a ilustração aqui para comentar com propriedade, né, para não falar besteira. Que a história é a seguinte, vamos ver se cadê a ilustração? Uma boa parte, como eu estou sempre comentando aqui no Radinho, obviamente vem de supernovas. Cadê? Casa Life Periódica. Ah, está aqui, vamos ver. É isso. Origens, olha aqui, 73% do seu corpinho vem de onde? De explosões de estrelas massivas. Isso quer dizer o oxigênio, o flúor, olha que interessante, o que mais que vem aí? O ferro. Aí o que acontece? Tem uma faixa amarela, que é 16% só, que ela vem de eventos um pouco mais raros, que é o quê? Da explosão de estrelas de massa pequena. Aí é muito legal, porque os elementos mais raros, que são os azulzinhos, que é 1%, eles vêm o quê? Da explosão de anãs brancas. E aí, o artigo não é só sobre isso, ele mostra, na verdade, como os elementos químicos do universo se formaram. Na verdade, até hoje, se você pegar o universo inteiro, que é uma coisa fácil, né? Pega lá o universo inteiro, você pega lá o universo inteiro e for olhar a abundância, né, dos elementos químicos, não mudou tanto assim, né? Quando no Big Bang você fez basicamente hidrogênio e hélio, ponto, né? Hidrogênio e hélio continuam sendo a maioria massacrante do que existe no universo inteiro. Uma parte, tipo 90% e tantos do universo, continua sendo hidrogênio e hélio, né? Aí você vai começando a cair para outros elementos. Aí, quais são os elementos muito frequentes, né? Que são bastante abundantes? Oxigênio é bastante abundante. Ferro é bastante abundante. Silício é bastante abundante. E ele vai mostrando essa abundância, e ele vai mostrando como que... Aí tem uma tabela periódica que mostra como cada elemento químico foi formado e qual a abundância dele no universo. Então é muito interessante, quando a gente olha em volta, né, a gente vê aqui a casa da gente, a roupa, etc. e tal. Bom, esses elementos químicos em volta de você, eles são uma minoria da minoria da minoria, porque o resto continua sendo gás lá fora. A gente, gravidade é gravidade, esses elementos mais pesados acabam se atraindo e aí começa a brincadeira toda. Mas o que é interessante aqui é perceber que, pegue, por exemplo, eu estou olhando aqui minha aliança. Aliança normalmente são feitas de metais, metais nobres, vou chamar assim. Vamos imaginar que você tem uma aliança de ouro. Ouro, para você fazer ouro, por que tem pouco ouro no mundo? Não é porque alguém esconde, não é porque está embaixo da terra, é porque realmente tem muito pouco. Tem muito pouco porque os eventos que levam à produção de um átomo de ouro, que é um átomo gigantesco, enorme, obeso, é muito difícil. No caso, uma grande parte dos átomos de ouro vem do choque, dessa fusão de duas estrelas de nêutrons. Uma estrela de nêutron, por si só, já é um fenômeno extraordinário. Para ela acontecer, já é uma coisa super dramática, já é um dos grandes mistérios da astrofísica, como funciona uma estrela de nêutrons por dentro. Só para você saber, uma estrela de nêutrons não é que ela é só feita de nêutrons, é que, na verdade, os prótons e os elétrons, eles estão tão espremidos que eles se esfarelam, se desmantelam, né? E os prótons e elétrons, acabam virando um nêutron e é isso. Bom, então, você precisa juntar duas dessas e não só juntar, mas você precisa fazer uma colisão, ou seja, é uma coisa absolutamente catastrófica que vai parar, por exemplo, numa obturação de dente de traficante, ou, sei lá, numa aliança, né? Então, eu achei interessante essa história para a gente dar um pouco mais de valor, né, para as coisas que parecem tão prosaicas. Eu já comentei aqui que ferro, aquilo que justamente corre no sangue das pessoas que não têm sangue de barata, né, e outras criaturas que acabam parando no Palácio do Planalto, ferro, por exemplo, é o sinal de que uma estrela que ela vai explodir. Na hora que ela começa a produzir ferro, é porque literalmente a casa caiu. Aí assim vai. Vamos lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Esse final de semana, um dos canais que eu mais gosto, é um site, na verdade, na internet, que eu inclusive dou todo mês uma graninha, chama Open Culture. É um site dedicado justamente à divulgação de coisas culturais bacanas, cultura aberta, etc. e tal. E eles lançaram lá uma pergunta: olha, quem tem aí dicas de podcasts culturais? Eu dei várias, quero acreditar que talvez eles tenham inclusive anotado, mas eles fizeram uma página com 100 podcasts culturais para você acompanhar, muitos dos quais eu acompanho, outros estou descobrindo, né? É muito, muito, muito legal. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, dar uma leve controlada no tempo. Tem um artigo bastante interessante sobre protetor solar. Eu tinha comentado algum tempo atrás uma série de podcasts da própria BBC em que eles conferem, em que eles checam as alegações, né, meio marqueteiras de alguns produtos. Ah, isso daqui ajuda a emagrecer, esse protetor solar, blá, blá, blá. E eles, como é que chama a história? É alguma coisa com... tem uma expressão em inglês que fala que essa é a melhor invenção depois do pão de forma. É uma expressão em inglês. Pois bem, o título desse podcast é justamente uma brincadeira se isso é realmente a melhor invenção depois do pão de forma. Né? E eles conferem se as alegações, se aquilo que está escrito ali realmente procede. Teve um episódio bastante interessante sobre protetores solar. E eu acho que eu fiz um outro comentário outro dia também sobre protetores solar, que eu vou tentar juntar e colocar os links lá no radinhodepilha.com. Mas tem uma notícia nova na Wired dizendo o seguinte: tudo aquilo que diz respeito a protetor solar, a legislação, ela é relativamente antiga. Porque antes protetor solar, ninguém estava tão preocupado assim com câncer, estava só preocupado com que você não se queimasse muito. Né? A descoberta de que o sol provoca melanoma é relativamente recente, então aí muda um pouco o discurso, mas as legislações continuam sendo um pouco antigas. E aí as substâncias envolvidas nisso também, cada país tem uma legislação um pouco mais, sei lá, mais leniente, mais complacente, mais, ou então mais rígida. Certo? Certo. O que tem um artigo aqui é dizendo que o FDA, que é a instituição americana governamental que controla justamente, é como se fosse uma Anvisa, né, a Vigilância Sanitária. Eles descobriram o seguinte, fizeram um teste lá com 20 e tantas pessoas, é um teste muito pequeno, um teste preliminar, mas eles descobriram que na hora que você passa protetor solar, e eles testaram várias marcas, é só uma questão de muito pouco tempo, algumas horas, para que tudo isso vá parar na sua corrente sanguínea. Não era tão claro assim que essas substâncias fossem parar na corrente sanguínea. Se elas vão parar na corrente sanguínea, o jogo é outro. Né? Muita calma nessa hora, peraí, vamos averiguar que efeito que isso tem. Porque as substâncias têm aqueles nomes, eu nem vou ler aqui, porque senão vou engasgar, vai ser um Deus nos acuda. Mas o que acontece? O FDA está começando a olhar que impacto que isso pode ter. Isso pode bagunçar os seus hormônios, isso pode ser alguma coisa cancerígena, isso pode ser alguma coisa que ataca o teu fígado, os rins, sei lá eu. Então, se você é um grande entusiasta do protetor solar, se é que você consegue tomar sol, né, trancado em casa, não sei, de repente você mora num palacete, não sei, no Palácio do Planalto, né? Como é que chama? Bom, é disso para lá. É interessante de qualquer maneira. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem dois artigos que apareceram aqui para mim. Um deles acho que vale a pena comentar de qualquer maneira. Tenho que tomar bastante cuidado, inclusive, porque de uns tempos para cá, sobretudo o pessoal bolsonarista, o pessoal negacionista, eles estão colocando a culpa de tudo que está acontecendo na China como se fosse uma grande conspiração, que obviamente não faz sentido nenhum. Né? Se morrer todo mundo, a China vai vender as coisas da China para quem? É uma tolice. Mas, de qualquer maneira, faz tempo que eu venho comentando aqui no Radinho a questão do crescimento desses governos autoritários pelo mundo. Você tem a China, você tem a Rússia, você tem países piada, que nem o Turquemenistão, você tem, sei lá, a Turquia. Isso está, querendo ou não, né? Você tem Filipinas com Duterte, essa questão do autoritarismo vem se expandindo. E a China preocupa porque não só é imensa, muito rica, mas ela também tem aí um poder tecnológico que a gente mal desconfia. Né? Aliás, inclusive, eu sempre uso a China para chamar a atenção de quem mexe com tecnologia sobre os aspectos éticos. Né? Veja bem, tecnologia não necessariamente ela é neutra, ela pode ser usada para piorar a vida de todo mundo, que é o que acontece na China. Pois bem, tem um artigo aqui no New York Times que para mim foi muito útil, porque ele toca numa questão que eu conheço muito superficialmente, que é a questão de Hong Kong e Taiwan. Hong Kong era uma possessão inglesa. O começo, se eu não me engano, esse começo de Hong Kong não é a coisa mais pacífica do mundo. Se eu não me engano, praticamente os navios ingleses apontam os canhões contra Hong Kong e falam, meu, é o seguinte, ou a gente vai negociar com vocês, ou a gente... Né? Tem um episódio aí que vale a pena pesquisar, eu não me lembro, eu tenho que falar com o Leandro Karnal, que ele é um historiador e eu não sou. Pois bem, mas Hong Kong durante muito tempo foi possessão inglesa, E era uma cidade super pujante, efervescente, fervilhante, legal, num contraste medonho com a China de Mao Tse-tung. Então você tinha um contraste muito grande entre Hong Kong, que tinha muitas liberdades do Ocidente, e a China de Mao Tse-tung, que era uma coisa medonha, pavorosa, uma ditadura, todo mundo paupérrimo. Bom, pois bem, a China agora é essa potência e Hong Kong continua... já não é mais uma possessão inglesa, ela foi, entre aspas, devolvida para a China, eu lembro disso bem, acho que foi na década de 90, mas a Hong Kong continua sendo um pouco mais soltinha, né? Ela tem várias liberdades políticas que a China não tem, e a China nunca gostou dessa história, mas Hong Kong, como todo mundo gosta de Hong Kong, a China não ia conseguir se mexer sem levantar aí, né, um repúdio da comunidade internacional. Pois bem, aparentemente a preocupação da China com repúdio dane-se, e eles estão praticamente fagocitando Hong Kong, então atropelando como se fosse um trator. Vale a pena dar uma olhada. E aí esse artigo também fala de uma outra história que eu conheço menos ainda, que é de Taiwan. Taiwan é uma ilha na costa da China que, quando a China virou comunista, Taiwan falou nem a pau, Juvenal. E está tentando ser independente desde então, e a China não aceita isso até hoje. A questão é que provavelmente essa independência de Taiwan também está em xeque. Então a China está botando as manguinhas de fora cada vez mais, provavelmente colocando a sua geração num problema, num drama que a minha geração viveu, que foi a Guerra Fria. A minha geração, sobretudo a geração anterior, cresceu num mundo completamente dividido entre o Império Soviético e o Império Americano, e muito difícil. Agora, provavelmente, a gente está entrando para um confronto mais direto entre China e Estados Unidos, sendo que Estados Unidos, a meu ver, coitado, está descendo a ladeira, não só por conta do Trump, mas também por causa de várias contradições internas, infelizmente. Então é legal ficar atento a essa história, porque é briga de cachorro grande. O que mais que eu tenho aqui? Ah, falando em poderio militar, dois artigos aqui que parecem ficção científica. Um deles mostra que em muito pouco tempo, daqui a alguns anos, os Estados Unidos começam a usar militarmente o que eles chamam de Skyborgs. Parece Skynet, eu sei que parece Skynet. O que são Skyborgs? São drones movidos a jato, na verdade olhando parece um jato mesmo, só que não tem uma cabine, né? Esses drones movidos a jato, eles vão ser controlados por inteligência artificial, então eles vão poder decolar, fazer o que eles têm que fazer, provavelmente destruição, morte e espionagem, e voltar e pousar sem ninguém nem se envolver, né? Você tem drones sendo usados já faz algum tempo, mas eles são controlados por controle remoto, são pilotados por alguém no ar-condicionado com joystick, né? O cara está lá com joystick, com ar-condicionado, matando alguém no Afeganistão. Isso já está acontecendo faz tempo. Mas agora o Skyborg parece que logo logo vai ter vários por aí. E o que acontece? Bom, você não precisa ter um piloto dentro, é mais barato. Você pode ter vários, se cair um, se cair outro, tanto faz, né? E em princípio eles vão ser controlados por inteligência artificial, o que deixa uma série de perguntas no ar, né? Com relação à ética, à segurança. Pois bem, e aí em paralelo com isso, um outro artigo completamente não relacionado mostrando que a Marinha já tem alguns drones que ela usa, também parece um avião na verdade, mas é um drone, não, eu acho que não é autônomo, mas para que eles são usados? Eles são usados para abastecer aviões que estão no ar. O avião está no ar, está com um tanque meio vazio, vai lá um drone desses com um monte de gasolina, bum. O que eles estão começando é ver, e se a gente usasse esses caras para outras coisas, né? Para apoio tático, vamos dizer assim, né? Para missões um pouquinho mais emocionantes. Então, na verdade, isso é para mostrar como a face da guerra está mudando. Está começando a aparecer realmente uma coisa um pouco mais de ficção científica, mas de ficção científica distópica, não de ficção científica daquelas inspiradoras do Asimov. Não, acabou. Aliás, alguém aí, pelo amor de Deus, vamos começar a escrever histórias que sejam um pouco mais inspiradoras. Eu só estou vendo Black Mirror, eu nem assisto Black Mirror, mas é o que eu estou querendo dizer, assim, de uns tempos para cá, toda futurologia é distópica, né? Ou envolve zumbis, ou envolve o planeta estraçalhado. Tá difícil a gente conseguir alguma coisa um pouco mais inspiradora. Bom, vamos ver o que mais que tem aqui. Eu já falei do Sleeping Giants, né, das marcas. Ah, tem uma questão só. Vai, não tem. Pronto, essa é muito legal. Primeiro, uma curiosidade. Como que a Lua tem fases? Por que que a Lua tem Lua crescente, Lua minguante? Quando eu parei para pensar, falei, pô, será que eu sei? Será que eu sei? Falei, peraí, deixa eu pensar por que que é. Peraí, será que é a sombra da Terra? Aí, depois de 10 segundos de hesitação, eu lembrei mais ou menos por que era. Mas, de qualquer maneira, vale a pena dar uma olhada, porque muito provavelmente as pessoas não têm muita noção ou têm uma noção equivocada por que a Lua fica parecendo uma unha. Né? Não é a sombra da Terra. Não é. Quando a sombra da Terra realmente incide sobre a Lua, é um eclipse, mas isso é muito raro. As fases da Lua simplesmente acontece porque a Lua é uma bolinha, certo? A luz do Sol, cada hora, vem de um lado. Dependendo do lado que vem a luz do Sol, e a gente está aqui olhando, a sombra fica de um jeito ou de outro. Então é isso que são as fases da Lua. Mas é muito interessante, é muito educativo, é bom para você mostrar para filho, sobrinho, tio, parente bolsonarista, terraplanistas em geral, tal, uma coisa tão prosaica quanto a Lua. E, inclusive, eu nunca tinha percebido uma das bandeiras mais bonitas, eu acho plasticamente muito bonita, mesmo que a bandeira da Turquia, quando ela mostra a Lua crescente, é um crescente equivocado, é um crescente errado. É como se você tivesse um círculo dentro do outro. Não é assim, né? Não é um círculo dentro do outro. Né? Então, eu achei, assim, meio que bobagem e tal. Mas tem, só para concluir, a BBC tem um canal que chama BBC Real, que quer dizer rolo. Se eu não me engano, acho que quando eu trabalhava em agência de publicidade, o rolo da agência, não é que, sei lá, alguém teve uma aventura extraconjugal, o rolo da agência era um rolo de película, né, onde você juntava os principais trabalhos da agência. Ah, vou passar para você o rolo da agência. Era uma coletânea dos melhores trabalhos, porque isso vinha em película, certo? Certo. Ok. A BBC tem esse canal chamado Rolo, né, Real, em que eles mostram várias reportagens em vídeo bacanas. E tem uma reportagem muito legal sobre longevidade, tá bom? Longevidade. É uma série, esse é um dos episódios, eu não vi os outros. Mas esse, ele vai justamente para uma aldeia, um vilarejo na Itália, onde as pessoas vivem uma eternidade. Todo mundo lá tem 90, 100 anos, um negócio de louco. E aí, o que lhe chama a atenção é para algumas coisas muito simples. Primeiro lugar, alimentação. Não só uma alimentação mais saudável, mediterrânea e tal, mas inclusive o hábito de não se empanturrar. Sempre sair da mesa com uma pontinha de fome. Segundo lugar, atividade física. Os velhinhos estão sempre se mexendo para lá e para cá, mexendo nas cabras, fazendo cesto e tal. Em terceiro lugar, que aí eu acho que é uma das coisas mais importantes, é a questão da atividade social. Os velhinhos não só têm atividades, como eles têm um papel, eles têm importância, eles são relevantes. E eles inclusive comentam que um idoso que de repente está sozinho e não tem nenhum papel no mundo equivale a fumar um maço por dia. Né? O quanto nós precisamos nos sentir relevantes e importantes e ter um papel. Né? Então é muito bonitinho, é muito inspirador, mostre para parentes um pouco mais idosos como eu. É bom para você repensar também sua vida. Acho que o próprio repórter, num certo momento, ele para e pensa, porra, eu estou nessa correria toda, e esses caras aqui sabem uma coisa que eu não sei, que de repente essa correria toda é uma insanidade, né? Que eu poderia ter uma vida muito mais significativa, muito mais saudável, muito mais longa, se eu prestasse atenção em algumas coisas mais básicas. Então, fica aí para encerrar o radinho numa nota positiva, essa dica aí da BBC Real. Caríssimos, comentem por favor se o áudio ficou bom. Eu vou repensar aqui como é que eu faço para publicar todo santo dia de uma maneira um pouco mais fluida. O radinhodepilha.com tem todos os links, vocês podem ouvir também no Spotify, vocês podem receber isso pelo Telegram, vocês podem receber isso também pelo WhatsApp. Um grande abraço e até amanhã.